Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Câmara de Braga aprovou, com a abstenção do PS e da CDU, a adjudicação da construção da residência universitária no edifício da Fábrica Confiança. A autarquia deu assim luz verde ao relatório final alusivo à empreitada, que vai custar 25,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O prazo de execução da obra, a cargo do Grupo Casais, vencedor do concurso, é de 400 dias, incluindo a elaboração do projeto. A residência no edifício da Fábrica Confiança, a ser gerida pela Universidade do Minho, vai ter mais de 750 camas a custos controlados. O projeto contempla também a criação de um espaço para fins culturais.
O Minho em antena.
Liliana Neves recebeu o Prémio de Investigação da Cátedra sobre o Caminho de Santiago e as Peregrinações 2024. A distinção foi atribuída pela Agência Galega de Turismo, a Catedral de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. O reconhecimento surgiu através da tese de doutoramento Caminhos que se cruzam, a presença de peregrinos e viajantes no norte de Portugal, as Misericórdias, séculos XVII e XVIII, financiado com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O trabalho foi defendido em dezembro no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.
O Minho em antena.
O programa Mentorias promoveu uma sessão de debate entre atuais estudantes e ex-alunos da Academia Minhota com carreiras consolidadas. Mentores e mentorandos juntaram-se à mesa numa sessão intermédia do programa, alicerçado no desenvolvimento de competências transversais. Teresa Freire, coordenadora científica do Mentorias O Minho, destaca as vantagens deste tipo de iniciativas.
Este debate muito próximo permite as dúvidas, o debate de questões, o debate de ideias e a observação de carreiras estruturadas em que as competências transversais são um dos fatores fundamentais para uma carreira de sucesso. Juntamos mentores e mentorandos com um único critério, é que não sejam da mesma área de especialização ou de formação e, portanto, isto é um dos fatores de inovação que nós trazemos para o programa. A discussão que existe entre domínios diferentes de formação permite aqui abrir perspectivas muito interessantes, muito inovadoras, permite a concretização de uma das competências que nós também desenvolvemos muito aqui, como é o espírito crítico e o espírito criativo.
Vitorino Braga, aluno do mestrado em Biologia Molecular, é um dos mentorandos desta edição e fala de uma sessão bastante agregadora.
Foi bom interagir com os mentores, pois eles têm um background extremamente maravilhoso e bom e que é bastante agregador naquilo que são as nossas perspectivas futuras e aquilo que nós pretendemos fazer naquilo que são as nossas profissões, principalmente em ver, diferenciar a realidade nossa, que é a realidade acadêmica, com aquilo que é a realidade dos nossos mentorandos, que é nas áreas deles profissionais. Sim, e valeu muito essa sessão e foi bastante agregadora.
Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga, veste a pele de mentor pela segunda vez. O antigo estudante de Ciências da Comunicação fala de um programa enriquecedor para todos os participantes.
Eu diria que é um programa muito meritório nos dois sentidos, porque não só capacita os estudantes ou acaba por dotar os estudantes potencialmente de um conjunto de competências que os aproximam ou que os prepara para o mercado de trabalho e, por outro lado, também acaba por trazer de volta estes mentores ou antigos alunos da Universidade do Minho, prolongando e reforçando este seu vínculo, estes laços com a Universidade do Minho e também mantendo-os atualizados em diferentes dimensões, porque acaba também por ser uma experiência muito enriquecedora dos dois lados, não apenas para o mentorando, mas seguramente também para o mentor.
Mentores e mentorandos voltaram a encontrar-se numa sessão intermédia do Mentorias O Minho, onde discutiram o papel das competências desenvolvidas nas mentorias perante os desafios societais.
O Minho em antena.
A arena do Sporting Clube de Braga transformou-se no último sábado num hospital improvisado para bonecos. A iniciativa, que decorreu no âmbito do Dia Mundial da Criança, teve como objetivo combater o medo que os mais novos têm da bata branca, como refere Pedro Azevedo, diretor da iniciativa, organizada pelo Núcleo de Estudantes.
Não é necessário inscrever, é apenas necessário aparecer no dia e que a criança traga o seu bonequinho para levá-lo ao hospital, por assim dizer. Então iremos ter 6 estações, se em alguma delas a uma simulação do bloco operatório, simulação de consulta, triagem, nutrição, farmácia e dentária. Ou as crianças levando o seu bonequinho e não sendo elas o alvo da atenção, por assim dizer, no cuidado de saúde, aprendem também que não tem mal e não há que ter medo em dirigir-se aos cuidados de saúde, quer dizer, primários, secundários ou terciários.
Além disso, esta é também a oportunidade de cerca de 50 futuros médicos treinarem a comunicação em contexto pediátrico.
A comunicação em pediatria é sempre uma skill que tem que ser aprimorada, porque é um contacto diferente ao qual nós não estamos habituados, porque a comunicação tem que ser adaptada à faixa etária. E, efetivamente, a participação não só dos bonequinhos é um momento importante de aprendizagem, apesar de também ser de lazer, para os estudantes adquirirem, lá está, estas competências em comunicar com uma faixa etária à qual nós não estamos habituados.
O Hospital dos Bonequinhos decorreu no passado sábado na Arena do Sporting Clube de Braga.
O Minho em Antena.
8% dos homens sofrem de daltonismo. Trata-se de uma perturbação da percepção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores. Ora, numa equipa de futebol, isso poderá significar que três elementos não conseguem distinguir o verde do vermelho, por exemplo. O mesmo acontece com os espectadores, por exemplo, do Europeu 2024 na Alemanha. Em entrevista ao Uminho IID, o investigador do Centro de Física da Escola de Ciências da Uminho e optometrista Jorge apresenta uma solução: alterar as cores dos equipamentos para branco ou preto.
O daltonismo é um problema que afeta 8% dos homens. Portanto, numa equipa de futebol que tem normalmente um plantel entre 28 a 30 atletas, por norma temos entre 2 e 3 dos jogadores que têm problemas de daltonismo. Esse é um problema, mas também é um problema para os espectadores. Nós vamos ter agora o europeu e vamos ver as seleções em que os equipamentos vão ser confundíveis. A solução é uma solução muito simples: as equipas mudarem a cor do equipamento. Eu tenho alguns exemplos. Em um jogo que se realizou ano passado entre o Marítimo e o Benfica, o Marítimo e o Benfica, um joga de vermelho e outro joga de verde, um daltónico vê exatamente iguais, vê os dois a jogar de castanho.
A equipa já trabalhou com mais de 1000 jogadores de futebol, alguns da seleção nacional, mas também árbitros. O investigador elenca alguns casos mais recorrentes e que são trabalhados no sentido de potencializar o rendimento do atleta.
Nós temos focado muito o nosso trabalho em equipas de futebol. Apesar de trabalharmos com outros atletas de outras modalidades, por exemplo, estamos agora a trabalhar com atletas de e-sports, mas focámos-nos principalmente em atletas de futebol. Quando chegamos a uma equipa e avaliamos uma equipa de futebol, o que nós verificamos é que normalmente há 3 ou 4 atletas que precisariam de usar lentes de contacto e não usam, e depois verificamos que há mais alguns que têm disfunções que nós chamamos as disfunções da visão miroclara, ou seja, não conseguem ter os olhos coordenados e a trabalhar de uma forma eficaz. Isso leva-lhes a uma diminuição, por exemplo, do tempo de reação, da percepção de distâncias, da percepção da profundidade.
O oftalmologista explica as diferentes abordagens e necessidades, por exemplo, de um atleta de e-sports, um guarda-redes e um canoista.
De avaliar um atleta de esportes que passa todo o dia diante do computador não tem as mesmas necessidades que tem um canoista. Por exemplo, um canoista que normalmente rema de costas, por exemplo, no remo, que estão de costas para a meta, se esse atleta faz algum movimento de cabeça para tentar ver o que é que está a passar atrás, vai se desequilibrar e poderá perder alguns milésimos de segundo nessa função. Portanto, nós aí teríamos que otimizar, por exemplo, o campo periférico desses atletas. Um guarda-redes, por exemplo, que nós temos que trabalhar, e o que é fundamental trabalhar-se num guarda-redes, é a coordenação olho-mão e é também o tempo de reação.
Jorge foi o convidado da última semana do Uminho IID, uma entrevista que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Uminho em Antena desta terça-feira. Como sempre, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá.
Uminho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.